Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. A corrida eleitoral. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o ex-presidente Lula mantém a liderança, mas caem as chances de vitória no primeiro turno. Lula tem 45% das intenções de voto, em maio eram 54%. Bolsonaro aparece com 32% das intenções de voto, Ciro Gomes com 9% e Simone Tebet com 5%. No segundo turno, o petista venceria o atual presidente por 53% a 38%. É a primeira pesquisa do Datafolha após o início da propaganda eleitoral, depois das entrevistas do JN e depois do primeiro debate presidencial. Chama a atenção também a queda da vantagem de Lula sobre Bolsonaro na disputa em São Paulo. Na pesquisa nacional, Lula tem 45% e Bolsonaro 32%. Já com os eleitores de São Paulo, o levantamento mostra que o petista tem 40% contra 35% do presidente. Na rodada anterior, de 18 de agosto, Lula tinha 44% e Bolsonaro 31%, uma diferença de 13 pontos e que agora caiu para 5 pontos. Ciro Gomes, por sua vez, manteve o índice anterior de 9% entre os paulistas. Já Simone Tebet subiu com os eleitores de São Paulo. Ela tinha 3% e foi agora para 7%. Em Minas Gerais, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 20 pontos e agora é de 17. O ex-presidente tinha 49 e agora 47, enquanto o Bolsonaro tinha 29 e foi para 30.
É o que eu acho mais relevante dessa pesquisa, Fabíola, é que se consolidou a perspectiva de um segundo round, de uma prorrogação, né? Os evangélicos não cultivam o hábito de venerar imagens, mas o Bolsonaro devia rogar a Michele que acendesse lá um par de velas para Simone Tebet e para o Ciro Gomes. O Datafolha revela que, graças ao desempenho dessa dupla e de outros candidatos nanicos ali da terceira via, o Bolsonaro praticamente carimbou o passaporte para o segundo turno. Com isso, embora o presidente tenha estacionado nas últimas duas sondagens do Datafolha em 32%, ele ganhou 28 dias de prorrogação, de 2 a 30 de outubro. Ele vai ter esse prazo, que é o prazo do segundo turno, para transformar a polarização com o Lula, que agora está com 45%, num vale-tudo.
A tentativa de assassinato sofrida na noite desta quinta-feira pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, teve repercussão instantânea nos principais jornais do mundo. Cristina teve uma arma apontada para sua cabeça quando cumprimentava apoiadores em frente à casa dela, em Buenos Aires. O suspeito do crime, o brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, foi preso. Ele mora na Argentina desde os anos de 1990, trabalha como motorista de aplicativo e tem antecedente criminal por porte de arma. Na Espanha, o jornal El País publicou que a Argentina viveu nesta quinta-feira um dos episódios mais desastrosos da sua recente democracia. A britânica BBC informou que o agressor pôs a arma a centímetros da cabeça da vice-presidente e parecia tentar um tiro. O New York Times noticiou que a política peronista talvez seja a líder mais proeminente da Argentina, mas uma figura também profundamente polarizadora no país. O The Guardian classificou o episódio como um acontecimento dramático. A publicação inglesa destacou que os relatos de um brasileiro que está envolvido no caso provocaram ondas de choque no Brasil, onde crescem os temores de que a retórica extremista de seu presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, possa inspirar algum tipo de incidente violento no país.
É de extrema gravidade. O que mais me inquieta e me deixa triste mesmo, Fabíola, é o fato de que nós temos um brasileiro envolvido nisso, né? Quem atentou contra a vida da Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, foi um brasileiro. Este Fernando Sabag é um motorista lá de aplicativo. E é muito triste a gente passar para o mundo essa imagem falsa ou verdadeira de que nos tornamos exportadores de ódio, né? Realmente é uma quadra muito complicada essa que nós estamos vivendo. Por sorte não sei se o sujeito tinha de fato a intenção de matar, mas a cena é muito impactante, né? A arma chegou ali a poucos centímetros da cabeça da Cristina Kirchner.
Sobre o atentado na Argentina, eu converso com o nosso colunista, o jurista Walter Mairovich.
A gente assiste essa cena, vê lá arma, que é sinônimo de violência. A gente vê também o ataque, como você bem lembrou, à democracia. Não se autoriza a matar ninguém. O valor vida colocado de lado, o desrespeito, o fator ético-moral. E veja, nós assistimos isto.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o ex-ministro do Meio Ambiente e candidato à Câmara dos Deputados, Ricardo Salles, atropelando um motoboy. Nos vídeos, Salles, que é apoiador do presidente Bolsonaro, foge e não presta socorro à vítima. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira em uma faculdade privada em São Paulo. De acordo com os vídeos, é possível ver um veículo vermelho passando de forma brusca por um grupo de manifestantes. Quando Salles acelera o veículo para sair do prédio e fazer a curva, seu carro atinge um motoboy. Nas suas redes sociais, Ricardo Salles também publicou vídeos mostrando de dentro do carro as imagens de manifestantes batendo no carro e gritando contra ele. E também apresentou a imagem do vidro do carro quebrado e escreveu no Twitter, abre aspas, "Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram o para-brisa. Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz, que nada sofreu, e a moto nada de grave." E termina o seu tweet escrevendo, "Turma de maconheiros pró-democracia." Fecha aspas. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a criação de um núcleo de inteligência para combater a violência política nas eleições de outubro. O grupo será composto pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, além de 3 representantes do tribunal e 3 representantes do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. A forma de atuação e demais medidas serão definidas na primeira reunião do núcleo, que ainda não foi marcada. Empresários fizeram um minuto de silêncio em nome da liberdade de expressão como reação à operação deflagrada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra empresários bolsonaristas. O evento, organizado pelo Instituto União Brasil, teve o ministro da Economia, Paulo Guedes, como principal convidado. Única palestrante mulher do evento, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, falou sobre a importância do banco na distribuição do auxílio emergencial durante a pandemia. A Amazônia registrou 33 mil focos de queimadas em agosto, o maior número para o mês desde 2010, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número de focos de calor, medidos pelos satélites do INPE, entre os dias 1º e 31 ficou cerca de 26% superior à média registrada para o mês desde 1998. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, o número de queimadas em agosto superou o patamar de 28 mil, sendo que a marca deste ano é a mais alta. Os dados de 2022 superam inclusive os registros de agosto de 2019, quando as imagens dos incêndios na Amazônia circularam pelo mundo e geraram forte pressão internacional. O Pantanal registrou o agosto com o menor número de queimadas, registrado desde o início do monitoramento do INPE, em 1998. Apesar da redução, o bioma continua passando por um período seco intenso. Em todo o mês de agosto deste ano, foram registrados 96 focos de calor. A região sofreu em 2020 com chamas que consumiram mais de 20% do seu território. Em agosto daquele ano, quase 6 mil queimadas tomaram o Pantanal. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.